Estamos apresentando Salão Verde.
A Casa Civil tenta emplacar um decreto que, se aprovado, poderá colocar em risco 80% das cavernas do país. A polêmica é o tema do comentário O Eco, hoje com o jornalista Alden Borchert.
Momento O Eco.
Olá, ouvintes do Salão Verde. Os últimos dias foram agitados para exploradores e estudiosos de cavernas. O governo está preparando um novo decreto para regular o uso das quase 100 mil cavidades estimadas para o Brasil. Só que o texto está preocupando muita gente. Segundo espeleólogos ouvidos pela reportagem do site O Eco, até 8 em cada 10 cavernas brasileiras podem ter sua destruição facilitada. Protegidas mesmo, ficariam só aquelas com beleza e porte monumentais. O decreto era negociado entre os Ministérios do Meio Ambiente e das Minas e Energia para substituir a legislação anterior, dos anos 1990. Ela é vista por empreendedores como excessivamente protetora e um entrave a obras como da hidrelétrica de Tijuco Alto, em São Paulo, ou a exploração de mais ferro em Carajás, no Pará. Mas a Casa Civil decidiu acelerar o processo e deu novas cores ao documento. Polêmica instalada, biólogos alertam que as cavernas são muito mais que um simples buraco no chão. Tem potencial para turismo e pesquisas, abrigam várias espécies de animais úteis ao homem, como os morcegos, e outras desconhecidas pela ciência. Nada contra a exploração de minérios ou a degradação de cavidades frente ao necessário desenvolvimento econômico, dizem os pesquisadores. A expectativa de todos, no entanto, é de que os critérios para sacrificar cavernas sejam ao menos mais discutidos. Afinal, boa parte das riquezas brasileiras pode desaparecer sem ao menos ter conhecido a luz. Quem quiser conferir belas imagens do patrimônio subterrâneo nacional e outras informações sobre meio ambiente e ciência, basta acessar www.oeco.com.br. Alden Borchert, do site O Eco, de Brasília.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Uma boa notícia. O Brasil antecipou em 8 anos a meta do milênio estabelecida pela ONU para o acesso à água. É o que mostra estudo divulgado na última semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O levantamento usou dados do IBGE referentes a 2007.
Segundo o IPEA, mais de 90% das casas brasileiras tem água encanada. No ano passado, a região Nordeste foi a que apresentou a maior ampliação no atendimento, com 877 mil pessoas beneficiadas. A meta da ONU estabelece que até 2015 deve ser reduzida pela metade a proporção da população sem acesso permanente e sustentável à água potável em relação a 1990.
A mesma meta deveria ser cumprida para o esgotamento sanitário. E nesse caso, Alexandre, infelizmente, há o risco de o Brasil não conseguir um resultado positivo. Pelos cálculos do IPEA, o país pode levar ainda de 5 a 15 anos para alcançar o objetivo da ONU. Em 2007, houve um aumento de 3% na população atendida em relação ao ano anterior. Hoje, 57% das residências no Brasil têm algum tipo de tratamento. Mesmo assim, 30 milhões de brasileiros ainda aguardam pelo serviço, principalmente na área rural.
No geral, de acordo com o IPEA, as condições de moradia melhoraram, mas as desigualdades ainda são grandes, como explica a coordenadora de estudos setoriais urbanos do Instituto, Maria da Piedade Moraes.
Em geral, você teve uma melhoria das condições habitacionais, das condições de moradia, que diminuiu o adensamento excessivo, melhoraram as estruturas, a qualidade das estruturas, o percentual de banheiro de uso exclusivo, o acesso à água, esgoto e coleta de lixo. Então, no fundo, a gente pode afirmar que houve uma melhoria, mas que ainda é desigual, que ainda tem uma desigualdade grande entre os ricos e pobres, entre os brancos e negros, entre as regiões mais bem servidas, as regiões menos bem servidas.
Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Desenvolvimento Urbano quer garantir a aplicação de uma quantia mínima de recursos em habitação e saneamento básico. Um projeto da comissão prevê a vinculação de 2% das receitas da União e 1% das arrecadações de estados e municípios para o setor. E atenção, interessados no cargo de analista ambiental do Instituto Chico Mendes. Começam nesta segunda-feira as inscrições para o concurso do órgão federal. São 175 vagas, com remuneração inicial de R$ 2.956, acrescida de gratificações. As provas serão feitas pelo CESP.
As vagas abertas, Ana, são reservadas apenas para os estados da região amazônica. Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Rondônia e Roraima. Os candidatos devem ter diploma de nível superior registrado e fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. As provas serão realizadas em 8 de fevereiro.
Este é o primeiro concurso público do Instituto Chico Mendes. O órgão foi criado no ano passado para gerir as 299 unidades de conservação federal. Atualmente, o ICMBio dispõe de 1.600 servidores. O edital de seleção pública está na página do CESP na internet, www.cesp.unb.br. Repetindo, www.cesp.unb.br.
Dica da semana.
Cada vez mais consumidores estão preocupados com o volume de lixo produzido em casa. Muitos já são os casos de pessoas que separam os resíduos orgânicos e encaminham para reciclagem plásticos, latinhas, vidros e papéis.
Mas em alguns casos, Alexandre, os materiais utilizados, apesar de bastante poluentes, não podem ser mandados para reciclagem. É o caso, por exemplo, de absorventes femininos. Feitos com plástico não biodegradável, esse item tão comum no dia a dia das mulheres acaba resultando em danos ao planeta. Se pensarmos que ao longo da vida fértil a mulher tem mais de 400 ciclos menstruais, sendo que em cada um deles são usados cerca de 10 absorventes, imagina o volume de lixo descartado.
Pois é, Ana, este é um assunto que eu não conheço tanto. Mas eu sei que na Universidade de Brasília, uma estudante de biologia criou uma alternativa para quem se preocupa com o problema. Em uma viagem para a Venezuela, a futura bióloga Mônica Passarinho conheceu uma australiana que usava absorventes reaproveitáveis. Ao chegar ao Brasil, Mônica, em parceria com a amiga Nara Galina, começou a confeccionar e divulgar um produto semelhante, feito de tecido e plástico biodegradável, que após o descarte, reintegra-se à natureza em até um ano.
A Mônica Alexandre usa o absorvente reaproveitável desde 2005, mas só neste ano que ela e a Nara criaram uma marca, a Mode Ser. Pioneiras no Centro-Oeste, as amigas já confeccionaram desde fevereiro cerca de 500 absorventes. O kit, com uma capa e duas toalhas, custa R$ 12,50. O modelo noturno, um pouco mais largo, custa R$ 15,20. E as capinhas têm estampas diferentes. Mônica recomenda a compra de 5 absorventes, que dependendo do uso, poderão ser reaproveitados por 5 anos.
Para mim, eu acho assim, muito bom, né? Eu já tenho essa preocupação em relação aos resíduos, né, que a gente produz durante a vida. Então, eu acho bem tranquilo utilizar os absorventes, acho confortável. E para mim é bem tranquilo a questão de lavá-los também, né? Tanto é que você pode lavar os absorventes na máquina de lavar sem problema algum. Então, eu já me adaptei totalmente e consigo me planejar bem durante o meu ciclo menstrual para poder estar lavando esses absorventes.
Mônica Passarinho conta que não é apenas a questão ambiental que motiva a compra do absorvente reaproveitável.
Olha, a procura ela tem aumentado bastante, sabe? Principalmente porque o público-alvo, ele varia. Tem aquelas mulheres que estão interessadas no produto pela questão ambiental, porque é um produto biodegradável, não agride o meio ambiente, né? Por outro lado, tem as mulheres que são alérgicas aos absorventes convencionais. Então, é uma alternativa para elas. E tem também homens que nos procuram, né? Homens que já têm uma consciência assim, ecológica e que compram um produto para presentear suas companheiras, esposas, irmãs. Então, é um público assim, bem diversificado, né?
Mônica diz que o absorvente reaproveitável pode parecer estranho à primeira vista, mas já é uma realidade em diferentes países. Ela destaca que nos Estados Unidos, na Espanha e na Inglaterra, existem algumas marcas de absorventes internos reaproveitáveis feitos de silicone.
Para saber mais sobre o Mode Ser, basta mandar um e-mail para as designers do produto. O da Mônica é mônica_passarinho@yahoo.com.br. nara.gov.br. E o da Nara é naragalina, tudo junto e com dois L's, @gmail.com. Repetindo, monica_passarinho@yahoo.com.br e naragalina@gmail.com.
Então, com essa dica de consumo consciente, a gente fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet, pela página da Rádio Câmara, a www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição de Ana Raquel Macedo. A apresentação foi de Ana Raquel Macedo e Alexandre Porto. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Chico Mendes e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.